A Ângela de Belo Horizonte nos escreveu dizendo: Olá, Paulo e Maria Lúcia, primeiramente gostaria de desejar um feliz dia dos pais para você, Paulo, e todos os pais ouvintes do programa. Ser pai é maravilhoso, não é mesmo? Difícil, mas maravilhoso. Deus abençoe a todos. Grato, Ângela, pela lembrança. Continuando em meio dela. Paulo, ouvindo o programa 64, fiquei com dúvidas quando você comentou que nascemos ou alfa ou ômega, ou seja, no corpo feminino ou masculino. Nossa chama gêmea, então, tem que seguir essa mudança que nos ocorre, ou nós seguimos a dela, ou tudo é simultâneo, pois o fato é que nossa chama gêmea existe em algum lugar e tem que ser alfa se nós somos ômega e vice-versa, é isto? Já vou responder essa parte do e-mail dela agora. Sim, Ângela, está correto, mas como já dissemos antes, a força masculina nasceu primeiro, é um impulso do Tai Chi. O retorno do impulso é ômega. E seja ômega ou alfa, nossa chama gêmea, ela pode já estar ascensa e não estar aqui na Terra ao mesmo tempo que nós também. Nós podemos estar encarnados e a nossa chama gêmea não estar encarnada e estar até perdida no astral. Continuando então o e-mail da Ângela, assim. Outra dúvida terrível que estou é em relação à cremação. Por que temos que passar por tão sofrida transição, ficando presos a desejos que temos em vida? É claro que todos os temos, pois estamos vivendo na matéria e amamos os nossos, temos preocupações com o bem-estar deles, com o que construímos em vida, e sermos cremados não é muito cultural no país em que vivemos. Creio em tudo o que disse, mas não me conformo que somos obrigados a sofrer, mesmo depois de desencarnar, quando levamos uma vida de tentativas, esforços de sermos bons, fazer o bem e cumprir ou tentar cumprir as leis divinas só pelo fato de termos sido enterrados e não cremados. Fiquei desesperado, pensando até em desenterrar os meus e cremá-los. Mas como fazer isto? Já pensou que grande problema seria? Fico pensando então, meu Deus, todos estão por aí sofrendo porque não sabiam que enterrar é errado. Nem puderam escolher. Nossa, isso me impressionou muito. Outra coisa estranha que acho é os evangélicos sustentarem que os que foram não precisam mais de oração. Esses, então, como ficam? Enterrados e sem oração? O livro Haja Luz diz que o maior presente que podemos dar aos desencarnados é a oração, que ajuda muitíssimo. No livro que conta sobre a vida de São Paulo, seu pai diz que se preocupava em ter muitos filhos para que pudessem orar por ele quando ele partisse. Achei bonito e comovente. Gostaria de ouvi-lo e a Maria Lúcia sobre estas inquietações em relação à cremação. Já lhe agradeço por tanta generosidade e atenção. Vitória sempre na luz. Eu sou Ângela de Belo Horizonte. Ângela, quando eu voltei dos Estados Unidos em 89 e 90, eu costumava ir aos cemitérios de Curitiba para orar pelos mortos. Eu passava fazendo decretos ao Senhor Shiva e Astreia, caminhando pelos imensos corredores dos cemitérios. Antes que alguém me pergunte, eu fazia isso durante o dia, com certeza, com a luz do sol. Não há nada de macabro nisso, apenas entendia muito bem a necessidade dessas almas. Ia lá por amor, para libertá-los. Nunca mais eu fui a um cemitério, talvez por falta de tempo, mas quando eu vou a um enterro, eu procuro orar sempre por todas as almas e quando passo de carro ao lado de um cemitério, faço invocações da chama violeta para eles e visualizo o fogo atuando lá dentro dos muros do cemitério. Fora isso, eu quero que você saiba, Ângela, que é isso mesmo, tudo isso que você falou é triste, mas é verdade. E esses ensinamentos não são conhecidos por serem bonitos, mas por falarem a verdade nua e crua. Nós podemos fazer a diferença, ensinando e dando o exemplo. Só o desapego liberta. Conheço histórias de filhos da luz que desencarnaram e, mesmo tendo se dedicado muito aos decretos, deram muito trabalho aos anjos para serem resgatados do astral.
Ângela, existem duas coisas que são as maiores causas de sofrimento da humanidade. Uma, a ignorância. A ignorância da lei. Nós erramos porque nós não cumprimos a lei, nós somos contra a lei, e a ignorância da lei não isenta a culpa. Você já sabe. Ao invés de você ficar lamentando ou sofrendo por causa da ignorância dos nossos antepassados, Fique alegre e demonstre sua gratidão divina por estar aprendendo e poder transmitir isto aos teus filhos e netos. E outro ponto de grande sofrimento humano foi ensinado por Gautama Buda, que é o desejo. Desejos errôneos. Quando nós desejamos Deus, Deus é amor, é sabedoria, é poder, é alegria, é abastança, é riqueza, é tudo de bom. Desejando Deus, nós temos tudo. Mas ao invés disso, nós ficamos nos apegando às coisas materiais. Ah, nós desejamos um carro, nós desejamos isso, aquilo outro. Comida, alimento, vontade de comer isto, aquilo. Nós precisamos atingir indiferença às coisas terrestres. Porque senão, quando passarmos desta vida para outra, é o nosso desejo que nos mantém aqui. É o respeito de Deus pelo nosso livre-arbítrio. Eu considero esta lei maravilhosa. Claro, é difícil nos desapegarmos. Cada um de nós tem o seu diferente apego. Um é com o filho, com o pai, com mãe, com o alimento, com cigarro, com não sei o quê. Não importa. Seja o que for. Todo apego, todo desejo às coisas terrestres nos prenderão, nos impedirão de subir mais alto. Agora, fique tranquila que a sua vida do lado de lá não será pior do que é aqui. É a continuidade. Então, quanto mais você se espiritualizar, mais luz você terá do lado de lá.
É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, para que não fiquemos presos aqui após a passagem. Vocês vejam a importância da frase da semana, do isolamento para pensar em Deus, para a gente ficar com Deus. Você precisa se isolar não é só de pessoas, mas de coisas, né? A televisão, o carro, o passeio. Eu já contei para vocês que quando eu vim de Curitiba para São Lourenço, eu tive que ficar um mês num hotel, praticamente sem ter o que fazer, e eu me via olhando para uma parede branca. Os budistas fazem muito isso, olharem a parede branca para rezar. Os judeus fazem isso no muro, lá em Jerusalém, vão falar com Deus olhando no muro, né? O muro das lamentações. Então é importante o isolamento para falar com Deus, realmente não só de pessoas, mas de tudo. E é baseado nisso. A busca pelo divino é difícil, porque o mundo é cheio de grandes distrações e divertimentos ou preocupações que nos tiram a atenção daquilo que realmente importa, que é Deus. Agora, quanto a dar exemplo, né, para o próximo, como Maria Lúcia disse, você não precisa se preocupar em ficar explicando, apenas conte para todo mundo que você conhece, que gosta de você, que se preocupa com você, que você quer ser cremada. Ah, por que você quer ser cremada? Aí você explica. Num ponto qualquer da vida, eles vão acordar e vão pensar que realmente você pode ter razão, e aí eles vão se ver numa situação difícil, então é melhor seguir o caminho da cremação. Por que não? É até moderno, não é, Maria Lúcia?
É verdade. E voltando a falar em solitude, é muito importante, é muito agradável. Eu gosto muito de ficar sozinho. Uma vez por semana é o jejum do silêncio, é o jejum de falar, é você estar sozinha com Deus, ou sozinho com Deus, ou à noite, ou o dia todo, uma oportunidade que você tiver, desde que não perturbe a família, fazer isso sempre de acordo, sem causar muito problema na família e que os outros estranhem demais, mas enfim, reconheça a tua vontade e o desejo, o direito de se isolar quando você acha que deve.
O silêncio é a harmonia, e a harmonia é a base de todo o poder, de toda a força.